Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Acolho as suas sugestões, incorporo no meu discurso, Vossa Excelência, que é um senador de um estado amazônico. Antes de ouvir o senador Pedro Taques, só queria ressaltar que foi decisão da Comissão de Meio Ambiente, dos quais os eminentes senadores fazem parte, fazer esse debate, se antecipar a esse debate, num ambiente de pouca, ou um ambiente livre de radicalização, com a participação conjunta da Comissão de Agricultura, buscando um equilíbrio. Tivemos a oportunidade de ouvir o relator na Câmara, deputado Aldo Rebelo, o representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC, da Academia Brasileira de Ciências, o ex-ministro Alisson Paulinelli, que é um grande brasileiro, o presidente Pedro Arraes, da Embrapa, trazendo informações técnicas para que a comissão possa fazer o seu juízo de valor e dar maior colaboração. E para mim, o que ficou de mais importante de todas essas audiências, e que apareceu de forma muito clara na apresentação do presidente da Embrapa, é que nos últimos anos o Brasil aumentou em apenas 45% a sua área plantada, enquanto aumentou a sua produção, portanto a sua produtividade, em 250%. O que mostra que a forma mais inteligente, mais eficiente, mais duradoura de preservar o meio ambiente, ou seja, de aliar produção agrícola, pecuária e agroenergia com preservação do meio ambiente, é investindo em inovação tecnológica, é investindo em novas tecnologias que vão permitir o uso intensivo do solo com técnicas saudáveis, com manejos adequados do solo, aumentando a produção e garantindo a sustentabilidade. Ouço com prazer o senador do Mato Grosso, senador Pedro Taques.
Sim, senador Rodrigo, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores. Esse tema é de suma importância. O senador Rodrigo e companheiro da Comissão de Meio Ambiente, presidente da Comissão do Meio Ambiente. O que me preocupa, senador Rodrigo, é um pouco de maniqueísmo que nós estamos vendo e antevendo quando o projeto aqui chegar neste tema. Alguns estão a entender o seguinte: quem é favorável ao relatório, ao substitutivo do deputado Aldo Rebelo, é favorável ao desenvolvimento. Quem é contra alguns pontos seria favorável ao meio ambiente. Este maniqueísmo não pode existir. Esse é o primeiro ponto. Nós temos que debater aqui no Senado cada um dos pontos do substitutivo do deputado Aldo Rebelo. Eu, junto com Vossa Excelência, acompanhamos o seu depoimento na Comissão do Meio Ambiente. Um segundo ponto que eu gostaria de ressaltar é a necessidade de que a ciência possa ser ouvida. A necessidade de que a ciência possa ser ouvida. A ciência não é estática, ela é dinâmica, ela muda, e nós ouvimos isso naquela audiência pública que Vossa Excelência a presidiu com o presidente, com o representante da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, da Academia Brasileira de Ciência também. A ciência precisa ser ouvida. Eu vou só citar um ponto. Vossa Excelência fez referência que o substitutivo do deputado Aldo Rebelo diminui a APP dos leitos até 5 metros de 30 para 15 metros. Isto não pode ser feito assim, sem qualquer critério científico, porque isto precisa levar em conta a diminuição, a declividade, o tipo de solo, o tipo de leito que ali existe. Isto faz com que nós possamos chegar à conclusão de que nós não podemos tratar o que é diferente de forma igual. Portanto, a ciência precisa ser ouvida também neste particular. Eu expresso a Vossa Excelência, a minha preocupação com o adágio que existe no estado de Mato Grosso, que diz o seguinte: o apressado come cru. O apressado come cru. Nós temos aí 2 meses para discutir o projeto do Código Florestal. É interessante que nós possamos trazer a este tema a segurança jurídica, porque a insegurança jurídica está a impedir que brasileiros possam cultivar para fazer com que o Estado, o nosso país, possa crescer. Agora, nós temos que discutir ponto a ponto deste substitutivo aqui no Senado da República, sem pressão de qualquer lado. Sem pressão. Assim, eu me Empresto a Vossa Excelência o meu apoio nesta discussão, e este tema precisa ser debatido com total tranquilidade, porque nós não estamos a debater qualquer código, estamos a debater um código que arrestará e trará desenvolvimento para o Brasil. Sem pressa, né, sem pressa, mas também nós não podemos ficar debatendo esse código aqui como ocorre na Câmara há tantos anos. Parabéns pelo vosso pronunciamento.
Muito obrigado, senador Petax. Tenho convicção que Vossa Excelência dará uma contribuição para que tenhamos segurança jurídica no setor. E quero defender que a manutenção dos 30 metros para áreas de preservação permanente, podendo abrir exceções para aquelas áreas já consolidadas. Onde já houver área consolidada, nós podemos trabalhar com os 15 metros, aplicando, inclusive, a resolução do CONAMA, salvo engano, a resolução de número 429, que para a recuperação da mata ripária, da vegetação originária, basta isolá-la. Isso já seria considerado como em processo de recuperação. Quero dizer também que defendo que a isenção de reserva legal, né, até quatro colocada no relatório do deputado Aldo Rebelo, que a gente admita a isenção da reserva legal apenas para a agricultura familiar. E aqui, senhor presidente, eu precisava fazer um esclarecimento que, numa leitura apressada do relatório do deputado Aldo Rebelo, as pessoas podem chegar à conclusão que ele está isentando do cálculo da reserva legal apenas as propriedades até 4 módulos fiscais. E não é isso. Na verdade, ele está isentando do cálculo da reserva legal até 4 módulos fiscais. O que faria com que uma propriedade, por exemplo, de 10 módulos fiscais, só precisaria fazer reserva legal em torno de 6 módulos rurais. Então, portanto, solicitando a benevolência de Vossa Excelência para que eu possa concluir, eu entendo que o Instituto, a isenção de reserva legal, deve ser permitida apenas para a agricultura familiar. E quero fazer uma reflexão aqui sobre o instrumento da compensação ambiental, que essa é outra questão que está em debate, inclusive no âmbito do próprio governo. E quero defender, alguns defendem que a compensação ambiental se dê no mesmo estado, podendo até ser em biomas diferentes. Outros defendem que devem ser no mesmo bioma e em estados diferentes. E eu defendo que essa compensação se dê na mesma bacia de terceiro grau. E por que eu digo isso, senador Pedro Taques? Porque se nós formos fazer a compensação ambiental no mesmo bioma, a pessoa que desmatou em São Paulo, Mata Atlântica, vai poder recuperar, fazer a compensação ambiental, por exemplo, numa área do Maranhão ou do Piauí ou de outro estado qualquer, de muito menor valor econômico. E nós precisamos estimular o mercado de compensação ambiental, o mercado verde. Então, se nós tivermos, se nós fizermos com que aqueles produtores que preservaram áreas maiores do que as exigidas por lei no estado de São Paulo, isso vai se transformar num grande ativo ambiental para ser negociado com aqueles que precisam fazer a compensação ambiental. Com isso, nós estaremos tomando uma medida inteligente, que é uma medida de estimular o mercado de compensação ambiental, o mercado de serviços ambientais, o mercado verde. Ou seja, nós estaremos transformando o problema numa alternativa econômica. Entendo também, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que precisamos simplificar ao máximo a verbação da reserva legal. Hoje é uma via crucis para um pequeno produtor que quer averbar sua reserva legal, depende do órgão ambiental do estado, que não estão preparados, e ele acaba indo para a ilegalidade. Nós temos que transformar a averbação num processo simplificado, declaratório, que posteriormente pode ser até verificado, mas temos que simplificar ao máximo isso para não penalizar o produtor rural. É importante registrar, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que nós temos uma concentração fundiária muito grande no Brasil. 86% dos proprietários rurais detêm 23% das terras, enquanto 14% dos proprietários detêm 77%. 90% das terras. É claro que grande parte dos produtores rurais, os pequenos produtores rurais, tem muita dificuldade de ter acesso aos órgãos ambientais, de ter acesso a recursos, né, necessários para fazer essas averbações. Portanto, nós precisamos facilitar ao máximo esse procedimento para dar segurança jurídica aos produtores rurais do nosso país. Portanto, essas são algumas contribuições que eu gostaria de trazer para o debate, deixando muito claro, reiterando que eu não tenho posição nenhuma cristalizada sobre o tema. Eu tenho orgulho de dizer, senadores e senadoras, que na Câmara dos Deputados eu fazia parte da Frente Parlamentar Ambientalista e da Frente Parlamentar da agropecuária. Acho que nós estamos dentro de um falso dilema, que ou somos a favor do desenvolvimento e da agricultura ou somos favoráveis ao meio ambiente. A grande condição diferenciada que o Brasil dispõe nesse momento, em função de todo o seu território, de termos aqui o maior desenvolvimento em agricultura tropical do planeta, temos grande abundância de água, de fontes energéticas, de biodiversidade, é fazer com que nos continuemos cada vez mais a sermos grandes produtores de alimentos, grandes produtores de energia, mas também um país de grande biodiversidade, utilizando inclusive essa biodiversidade com inteligência, produzindo riquezas para melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Mas aqui quero reiterar a nossa convicção de que nós teremos a capacidade, o Congresso Nacional terá a capacidade, o Senado em especial terá a capacidade de construir uma legislação equilibrada e uma legislação com os olhos voltados para o futuro do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores.